Oi, meu nome é Natália e esse é o 210º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e eu acho que esse episódio dessa semana traz muito os caminhos desse bem-estar que eu tô sentindo essa semana, porque foi uma percepção bonita e que eu quero muito compartilhar com vocês hoje. Acho que é uma coisa que vale muito a pena passar pra frente. Pra quem sabe, com sorte, faça sentido pra você também. Pra quem sabe, com sorte, te faça uma boa companhia, que é a minha prioridade nesse podcast. Que esse episódio, que os episódios do Para Dar Nome às Coisas te sejam uma boa companhia. E eu espero muito que faça sentido pra você. Então agora eu já vou começar a gravar esse episódio, não vou fazer uma abertura gigantesca, porque é isso, eu acho que é o episódio dessa semana que tá no meu corpo, então vamos direto pra ele. Boa audição! Eu vou começar esse episódio contando uma história pra você. Só que eu vou começar a contar essa história do fim dela, não do começo. Eu vou começar pelo fim. Essa história é que esses dias eu entrei num site de compras, desses de compra online, e eu comprei dois jogos. Um desses jogos é aquele de madeirinha, que você vai fazendo tipo uma torre de madeira, uns bloquinhos de madeira, você vai fazendo uma torre, e a ideia do jogo é você ir tirando esses blocos de madeira da torre e colocando em cima dela, e aí vai ter uma hora que essa torre tá completamente depenada, com muito mais peso em cima do que embaixo, e ela vai cair. E a ideia do jogo é que ela não caia com você. Esse é um jogo que fazia um tempo que eu tava querendo, mas que nessas últimas semanas, nesses últimos dias, a urgência de ter esse jogo foi, assim, intensa. O meu corpo inteiro tava pedindo por esse jogo. E você vai entender isso mais pra frente, porque esse é o fim da história. Tô lembrando aqui que esse é o fim da história. Outro jogo que eu comprei é um jogo de mímica, não sei se você conhece, mas é o jogo Imagem Ação. É um jogo que eu joguei muito na minha adolescência, muito, e que assim como o jogo de madeira, eu comprei esse jogo. E aí terminei de comprar esse jogo e fiquei esperando esse jogo chegar na minha casa. E aí, se você fosse meu vizinho, minha vizinha, se você morasse na frente da minha casa, se você viesse aqui pedir uma xícara de café ou de açúcar, se você estivesse lá batendo um bolo e você viesse aqui falar, Nath, você tem um pouquinho de farinha de trigo? E você me visse nesse momento, sentada na mesa da sala, comprando esses jogos, talvez você achasse, se você olhasse ali por cima do meu ombro e visse o computador aberto nesse site de jogos, talvez você achasse que eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos. E que tava querendo muito jogar esses jogos e que tava, na verdade, tentando aumentar o repertório de jogos que eu tenho em casa. E isso se você pensasse isso, se essa fosse a primeira coisa que você pensasse, essa não seria uma conclusão errada. Na verdade, essa seria parte de uma conclusão verdadeira. Isso seria parte de uma dedução completamente acertada, porque eu realmente gosto muito de jogos. Eu realmente gosto muito de jogar e, entre todas as possibilidades de jogos, eu escolhi dois que eu gosto muito de jogar. Mas, embora essa pudesse ser uma conclusão, uma percepção verdadeira, ela não é toda a verdade. E ela não é toda a verdade porque o principal motivo de eu ter feito isso, o principal motivo de eu ter entrado num site de compras e escolhido esses dois jogos, o principal motivo de eu ter feito isso é que eu queria evitar o efeito gangorra. O efeito gangorra é um nome que eu inventei. Eu não sei, de repente ele já foi até cunhado para explicar esse mesmo processo, porque é uma imagem que para mim é muito ilustrativa, mas até então, como eu faço para dar minhas coisas sempre a partir das minhas próprias experiências, eu não vou pesquisar se existe esse nome, porque o que me interessa dividir aqui são as coisas que eu já vivi. Então, o efeito gangorra é um nome que eu dei para ilustrar um processo que eu vivo e que provavelmente você já viveu, que tem a ver com a sensação de você estar fazendo algo, de você estar vivendo algo e de você de repente ser tomado por um cansaço, por uma exaustão, por uma ausência de sentido que faz com que você deseje o oposto daquele algo. Então, para ficar mais ilustrativo no que eu tô querendo dizer, um mês atrás eu tava sentada no sofá e tava ali sentada no sofá muito cansada. Tava sentada no sofá de casa muito cansada. E não só cansada, mas eu tava pensando no ano de 2023 e esquecendo tudo de legal que foi 2023. Sabe quando você tá tão cansada que você só consegue olhar pro seu cansaço? Eu tava assim. Eu tava esquecendo tudo que tinha sido de muito legal porque eu tava muito cansada. E eu não sei se você lembra, provavelmente não, porque você tem outras coisas mais importantes pra lembrar. Mas em dezembro de 2022, eu fiz um episódio aqui no Para Dar Nome às Coisas que chama Quando a Coragem Acaba. E nesse episódio eu falei do meu processo de perceber como às vezes eu deixava de fazer coisas que eu queria fazer, ou que eu tinha vontade de fazer, ou que seriam interessantes fazer, mas eu não fazia por achar que eu não ia fazer bom bastante, ou bem o bastante, por achar que eu não ia fazer perfeito bastante. Esse episódio nasceu num contexto em que eu tava recebendo uma amiga em casa e a gente tava cortando uma pizza. Levantei pra pegar uma blusa e quando eu tava voltando pra sala de novo, ela tava me servindo e tava perguntando: amiga, vamos no forró um dia? E eu disse: vamos, claro. E ela, que me conhece há muito tempo, disse: você sempre fala que vai e você nunca vai. E aí eu tive que explicar pra ela e pra mim, mais uma vez, que eu nunca tinha ido no forró, que eu nunca tinha me permitido ir no forró, porque no final das contas eu sempre achava que eu não sabia dançar em dupla. Eu ficava tentando controlar o passo, tentar controlar a dança, e aí eu pisava no pé da pessoa. Enfim, em resumo, eu achava que eu não fazia bem aquilo, e por isso que eu tinha me privado, né, de dançar. E aí, entre parênteses, o episódio exclusivo só para assinantes do Para Dar Nome às Coisas desse mês, desse final de novembro, eu conto exatamente como foi esse um ano. Porque aí, a partir dessa conversa, voltando uma página, né? A partir dessa conversa com essa minha amiga, eu fiquei muito reflexiva e eu fiquei pensando em todas as vezes que eu tava sentada no sofá e a vida tava na pista de dança me chamando e eu não ia por isso, né? Eu não ia porque eu achava que eu não ia fazer bom bastante, porque eu achava que ia pisar no pé. Enfim, eu tava pensando muito mais na performance do que na experiência. E aí, em dezembro de 2022, eu fiz um compromisso comigo. Eu disse que as palavras que me guiariam por esse ano de 2023 seria coragem e verdade. Que antes de pensar se eu ia fazer bem o bastante ou se eu ia ser boa o suficiente, eu ia me perguntar se eu tava sendo corajosa e verdadeira. E aí, no episódio exclusivo desse mês, eu conto lá no Apoia-se como é que foi esse um ano de coragem e verdade, né? Mas, falando de um pequeno aspecto desse ano, foi isso. Meses atrás eu tava sentada no sofá cansada e tava pensando em tudo que eu fiz nesse ano, e eu fiz muitas coisas esse ano, e eu tava cansada. E eu tava cansada principalmente porque todo mundo que já precisou acionar a própria coragem, todo mundo que já precisou viver corajosamente por uma fase, por um ciclo, por um tempo, sabe que coragem exige. Coragem pressupõe que você tá agindo com o seu coração, que você tá num lugar de abertura e de vulnerabilidade em alguma medida. Então, eu tava ali por 12 meses, eu fui, tentei me comprometer com esse combinado que eu fiz comigo mesma de ser corajosa e verdadeira, mas no final do ano, nesse começo de novembro, eu tava cansada. Tava cansada porque eu tinha colocado meu corpo e a minha coragem no jogo e eu fui viver coisas que eu queria muito viver, mas eu tava cansada, né, de ter sido tão corajosa e tão verdadeira. Eu tava com uma ressaca de coragem e de verdade. E aí que começa esse episódio, assim, e aí que começa essa reflexão sobre essa questão da coragem, porque é muito natural que quando a gente tá muito cansado, e aí coloque qualquer cansaço aqui, né, quando a gente tá muito cansado daquilo que a gente tá fazendo enquanto profissão, daquilo que a gente tá muito cansado, sei lá, coloca qualquer tipo de cansaço aqui, é muito natural que quando a gente tá muito cansado, o nosso corpo, acho que não é nem o nosso corpo, mas a nossa cabeça tenda a querer o oposto daquilo. Então, por exemplo, um empreendedor que tá exausto de empreender, que tá exausto de ter coragem pra empreender, porque empreender é um ato de coragem, né, de vulnerabilidade, quando ele chega num momento que ele tá muito cansado, geralmente a cabeça desse empreendedor tende a querer o oposto, ou seja, tende a querer abandonar esse sonho, mandar currículo para uma empresa para trabalhar como funcionário, ou tende a querer trabalhar com outra coisa que não seja empreender para que não tenha que viver as angústias do empreendedor. Uma mulher, por exemplo, que é mãe e que está exausta pela rotina, pela dedicação, é natural que nessa exaustão ela flerte com aquilo que é o oposto, ou seja, flerte com a ideia de não ser mãe, né? Então, é natural que a cabeça dela pense, nossa, eu queria muito por um dia não ser mãe. E aí, tava acontecendo a mesma coisa comigo, né? Eu tava sentada ali no sofá, exausta, né? E exausta por toda essa coragem e verdade que eu me comprometi a viver no ano de 2023, e falando, cara, eu tô muito cansada. E talvez o que eu queira é viver o oposto disso, né? Talvez o que eu queira é abandonar essa ideia, né? É não precisar viver a partir desse compromisso de verdade e de coragem. Mas, meus amigos de bar, como eu já vivi muitas vezes com essa sensação, eu percebi que o que o meu corpo, o que a minha cabeça estava fazendo é o clássico jogo da gangorra, que é quando você tá muito, muito, muito cansado, a sua mente querer levar você pro oposto daquilo. Acontece que, como eu já vivi muitas vezes isso, eu já percebi que nem sempre é o oposto que a gente quer. Nem sempre, voltando para os exemplos que eu dei, nem sempre o empreendedor quer abandonar o sonho dele. Ele só quer um pouco, ele só quer um tantinho de coisas do outro lado. Nem sempre uma mãe quer abandonar a maternidade. Ela só quer viver coisas por um tempo que não exijam tanto esse papel. Nem sempre você que tá numa relação e tá numa fase difícil na relação, e claro, eu tô falando de relações saudáveis aqui, mas nem sempre que você que tá numa relação saudável quer terminar essa relação. Talvez você só precise de um tempo sem que essa relação te demande tanto tempo, né? Isso pra mim foi uma coisa muito importante de perceber nesse dia, no sábado, porque eu acho que toda vez que a gente chega num lugar ou num momento de muito cansaço, é natural que o nosso corpo projete pra gente que a saída ou a solução daquele cansaço seja o oposto. E nessa, muitas vezes a gente abandona sonhos que são muito importantes pra gente, ou a gente abandona papéis que são muito importantes pra gente, ou a gente abre mão de coisas que foram muito caras pra gente conseguir, porque a gente vai pro lado oposto. A gente vai pra um lugar que é abandonar aquilo que pra gente foi muito importante, como esse movimento da gangorra, que a gente tá de um lado e a gente abandona, e a gente vai pra um outro lado. E aí eu acho que a grande sacada, por isso que me vem muito essa imagem da gangorra, é se dar conta que, por vezes, o que a gente quer não é o lado oposto, é só um pouco mais do lado oposto. Ou seja, no meu ano da coragem da verdade, o que eu quero não é não ter um ano de coragem de verdade, porque foi muito importante pra mim. O que eu precisava era só um pouco mais de descanso. Como a coragem me exige muito, como a verdade me exigiu muita presença, o que eu tava precisando não era um ano de fuga e um ano de verdade pra mim. O que eu tava precisando era só um pouco mais de descanso. E eu acho que talvez essa seja uma boa, um bom lado oposto pra essas duas figuras que eu trouxe, né? O lado do empreendedor e o lado da mãe, assim. Às vezes essa mulher não quer deixar de ser mãe, ela só quer um pouco de descanso. Às vezes esse empreendedor não quer deixar de ser empreendedor, ele só quer um pouco mais de descanso. Existem projetos, papéis, identidades, relações, que às vezes é o lado oposto que vai resolver. Eu, profissionalmente, por exemplo, eu lembro que tiveram fases que eu tava muito exausta e que eu precisava de um lado oposto, e foi muito bom quando esse lado oposto rolou. Então, assim, tiveram épocas que eu tava trabalhando muito, assim, muito. E aí eu mudei de empresa que trazia um lado oposto, né? Que trazia um ritmo diferente, que trazia uma perspectiva diferente, que foi o melhor que aconteceu. Tem pessoas que, por exemplo, por vezes estão em relações que estão muito ruins e que elas precisam sim ficar um tempo solteiras, né? Ou pessoas que de repente sempre emendaram uma relação na outra e que às vezes se dão conta de que precisam ficar um tempo sozinhas e é o melhor que elas podem fazer. Às vezes é o lado oposto que a gente precisa, mas às vezes, e é isso que eu tô falando aqui, às vezes não é o lado oposto, às vezes é só um pouco do lado oposto. E aí por isso a imagem da gangorra, né? Porque aí em vez da gente sair do lado alto da gangorra e ir pro lugar baixo da gangorra, né? Como esse lado oposto, às vezes o que a gente precisa é só alterar esses movimentos, né? Então no ano da coragem da verdade, que eu preciso não é abandonar o ano da coragem da verdade, porque isso faz sentido pra mim. E é aí que permeia a nossa decisão, né? Quando ainda faz sentido pra gente. Ainda faz sentido pra mim. O que eu preciso é só alterar um pouquinho o peso. Aí eu jogo um pouquinho do peso pro outro lado, aí eu dou uma descansada, coloco os pés no chão nesse movimento da gangorra. Aí eu respiro, descanso um pouco, e aí eu pego o movimento de novo. E aí eu vou pra cima, aí eu fico um pouco lá em cima, sustento esse movimento, esse lugar de exposição, esse lugar de destaque e tal. E aí depois eu volto pra descansar de novo, assim. E assim sucessivamente, né? Prestando atenção que por vezes não é o lado oposto que a gente quer, a gente só quer um pouco mais do lado oposto. E por que que eu acho isso muito importante? Porque eu acho que é muito comum, e quando a gente tá num lugar de muito cansaço, que a gente saia de um extremo pra ir pro outro. Então, assim, eu tô muito cansada porque eu vivi um ano de coragem de verdade. Isso aqui eu tô fazendo um recorte, gente, porque nesse ano de coragem de verdade eu vivi coisas muito, muito legais mesmo. Vivi coisas que eu queria muito viver, foi incrível. Só que no final do ano eu cheguei cansada, porque coragem exige. Essas são as letras pequenas que ninguém fala, ou que poucas pessoas falam. Coragem exige, coragem dá trabalho. Ser corajoso, ou... Eu não gosto de falar ser corajoso, parece que uma pessoa é corajosa e a outra não é corajosa. Mas ter coragem em aspectos da vida dá trabalho. Só que é isso, né? Então aí quando a gente percebe que dá trabalho, a gente abandona a coragem? Não, a gente pontua a coragem com alguns momentos de descanso, né? Porque senão a gente vai pra um lugar de rigidez. E aí, tudo que é rígido, quebra, né? Tudo que é rígido, lesiona. Eu falei isso no episódio, nomeio seus incômodos, né? Quanto mais a gente enrijece, mais a gente se lesiona. Mesmo quando a gente se enrijece fazendo algo que é muito corajoso. Mesmo quando a gente se enrijece fazendo algo que aparentemente é muito bom. Quanto mais a gente enrijece, mais a gente se lesiona. Acho que isso é muito interessante de pensar pra tudo, assim. Por exemplo, quando anos atrás, eu me dei conta de que eu podia construir momentos de solitude dentro das minhas relações, considerando que solitude é uma coisa muito importante pra mim, quando eu entendi que eu podia construir esses momentos dentro das minhas relações, se relacionar deixou de ser uma ameaça pra mim. Deixou de ser uma ameaça pro meu tempo só. Porque eu percebi que quando eu tava numa relação, pra eu conseguir momentos de solitude, eu não precisava ir pro lado oposto, que era ser solteira. Eu podia pegar um pouco do lado oposto. eu podia só fazer esse movimento da gangorra. E a mesma coisa, né? Quando a gente percebe que o nosso tempo só não precisa ser uma ameaça para as nossas relações, quando a gente percebe que o nosso tempo só, pelo contrário, é muitas vezes o que vai nutrir a nossa relação, a gente começa a perceber esses momentos de solitude como um movimento de uma gangorra, que eu vou para o outro lado, aí eu descanso os pés no chão, aí eu respiro, aí eu me nutro, e aí eu volto para a relação, e aí eu volto a balançar com o outro. Aí eu volto a interagir com o outro nessa gangorra, assim. É isso, eu posso olhar para as minhas relações e querer espaço sem precisar romper com as minhas relações. Eu sempre fico muito pensativa quando eu vejo pessoas dizendo que precisaram romper com as relações para conseguirem viver momentos de solitude ou para conseguir viver outras relações. E aí eu fico pensando, mas por que que a gente pensa que para viver relacionamento a gente precisa romper com a solitude, né? Por que que a gente pensa que para ter momentos sozinhos a gente não pode estar namorando? Pelo contrário, né? Quando a gente traz essa imagem da gangorra, quando a gente pensa na ideia da gangorra, a gente pensa que o... Eu vou arriscar até dizer isso, tá, gente? E tá todo mundo livre aqui pra discordar, mas eu acho que o saudável é o movimento. Porque, de novo, se a gente se enrijece, a gente se lesiona, a gente quebra, né? Então, é saudável ter um ano de coragem de verdade? É, desde que eu não me enrijeça nisso. É saudável falar as coisas que eu penso, falar as coisas que eu acredito? Claro que é, desde que eu não me enrijeça nisso, porque se eu me enrijeço, quando eu digo, se eu me enrijeço nessa ideia de que eu preciso falar tudo que eu quero, é provável que eu me autodestrua e destrua as outras pessoas e machuque as outras pessoas, porque eu não tô fazendo essa alteridade, né? Como eu falei no episódio da semana passada, às vezes tudo que você precisa é cuidado, não é uma explicação racional. Às vezes tudo que o outro precisa é cuidado, não é uma explicação racional. E às vezes tudo que o outro precisa, o que a gente precisa, é uma verdade bendita. E aí a gente só consegue, eu acho que, e isso é um trabalho pra vida, né? Eu acho que a gente só consegue chegar num lugar bom quando a gente consegue fazer essa alteridade. Assim como viver, assim como morar na parte baixa da gangorra é ruim, morar na parte alta da gangorra também é ruim, porque esse lugar de evidência vai cansando as pernas, né? Pensando na imagem da gangorra, putz, cansa a perna, você fica ali pendurado. Acho que todo mundo, quando brincava de gangorra na infância, lembra disso, né? Às vezes o outro, pra se vingar da gente, deixava a gente no alto. E, putz, cansa, né? Tipo, você fica com dor na perna, a gangorra começa a pegar dentro da perna, é ruim. Cansa ficar no alto, é uma delícia ir pro alto, mas cansa ficar no alto. Ao mesmo tempo é ruim, né, ficar no baixo. Quando você queria se vingar do outro e você ficava ali embaixo, é ruim porque começa a cansar o joelho também, né? E aí é bonito quando a gente consegue fazer essa alteridade, assim. E eu acho que é bonito porque nesse momento a gente percebe também que é se conectando com esse movimento da gangorra, é se conectando com essa fluidez da gangorra, que a gente consegue não abandonar coisas que são importantes pra gente, porque às vezes são muito importantes pra gente, e também perceber que dá pra construir as coisas com um pouco de cada coisa. Dá pra ir compondo as coisas. A gente não precisa morar num lugar, né? De novo, assim, acho que tem coisas que parecem sempre muito boas, né? A gente fala muito de coragem como um lugar quase imaculado, assim, né? Um lugar quase irretocável. E é muito bom ter coragem, desde que você tenha descanso também, né? Porque uma pessoa que só vive corajosamente, ela também tá só exigindo do corpo um lugar. Porque quando você tá vivendo em coragem, você não tá vivendo relaxadamente, né? Eu não sei se alguém aí consegue viver corajoso e relaxado. Pra mim, coragem exige, né? Porque eu tô falando de coisas que me exigem um pouco mais, que estão fora da minha zona de acomodação, né? Eu tô falando acomodação porque um dia meu professor na pós fez essa diferenciação e eu achei maravilhoso. Pós, eu fiz filosofia e autoconhecimento pela PUC. E ele fez essa diferenciação que eu achei maravilhosa, que é: tudo que a gente faz na vida é pra viver confortável. Se a gente paga as contas ou não paga, se a gente casa ou não casa, se a gente termina ou começa uma relação, é porque a gente tá visando em alguma medida um conforto. Então, entrar na zona de conforto é o que todo mundo deveria querer. Mas o que a gente tá querendo dizer quando a gente fala de zona de conforto é de zona de acomodação, né? É quando a gente se acomoda numa situação que na verdade é muito ruim. Mas é isso, eu acho que é importante ter em mente essa gangorra, principalmente porque eu acho que a gente vive num tempo em que coloca as coisas muito em extremos, né? Então, se você tá insatisfeito com uma coisa, logo você precisa querer o oposto. E na verdade, às vezes, não é o oposto que você quer, é só um pouco do que tá do outro lado, né? E a gente não precisa morar no outro lado pra conseguir um pouco do outro lado, né? Como esse movimento da gangorra. Claro, né? Tem coisas que são opostas mesmo. Se você vive uma relação monogâmica, não dá pra você querer um pouco da vida de solteira, pelo menos se relacionando com outras pessoas, porque isso, talvez, dentro do seu acordo, dentro de uma relação monogâmica, vai ser traição. Mas estar numa relação monogâmica não quer dizer não ter momentos de solitude. Não quer dizer não alimentar sua relação com seus amigos. Não quer dizer não poder ir numa série ver uma série sozinha, percebe? É, ou não deveria ser isso, né? Bom, cada um tem o seu acordo, né? Cada um tem a sua, aquilo que é acordado. Mas eu acho que ficou claro o que eu tô querendo dizer, né? Que eu acho que essa ideia da partilha. Por que que eu falei dos jogos, né? Falei um monte de coisa e acho que eu tinha esquecido de falar da parte dos jogos. Porque nesse dia, quando eu tava no sofá pensando nisso, né, e meu corpo foi pra esse lado oposto, que foi pra esse lado de nossa, esse ano da coragem me deu muito cansaço, eu me dei conta de que o que eu queria não era não ter feito o ano da coragem, eu só queria um pouco do descanso, eu só queria um pouco do relaxamento que a coragem geralmente não traz. A coragem, ela faz com que a gente esteja mais atento, esteja mais presente, esteja mais mapeando os riscos. E aí eu falei, entendi. Então, em vez de eu morar no lado oposto, que é não vou ser mais corajosa e nem mais ser verdadeira, o que eu vou fazer é, o que que eu posso fazer para que me traga essa sensação de relaxamento? O que eu posso fazer para que me traga uma sensação de não pensar, de um estado de não alerta, que é o que a coragem tem me trazido, né? Que é essa sensação de alerta. O que que eu posso fazer que seja o oposto dessa sensação? E aí eu pensei nos jogos. E aí eu fui lá no site, comprei jogos. E aí a mãe veio aqui em casa na sexta-feira e a gente jogou muito. Aí eu mandei mensagem pra duas grandes amigas, a Jadinha e a Dê, e falei, cara, vocês topam fazer uma noite de jogos aqui em casa? Um pouco por isso, né? Um pouco pra voltar a me divertir, e pra me divertir, claro, com pessoas que eu amo, mas muito dentro dessa ideia, né? O que que eu posso fazer pra jogar um pouco essa gangorra pro outro lado, mas sem que eu precise morar desse outro lado da gangorra, né? Tem uma frase que eu acho que resume muito isso que eu tô dizendo, que é, antes de desistir, descanse. Olha que frase potente, né? Eu não sei de quem é essa. Se alguém souber a autoria, me diga. Mas antes de desistir, descanse. Às vezes o que você precisa, o que você quer, não é desistir da sua relação, não é desistir do seu trabalho, não é desistir do seu sonho, não é desistir do seu projeto. Às vezes o que você precisa não é desistir. Às vezes é, tá? Mas nem sempre é. Às vezes o que você precisa é só jogar a gangorra um pouquinho do outro lado, pegar um pouco do outro lado que você precisa e depois voltar a se balançar. Gosto muito dessa imagem da gangorra porque é isso, né? Equilíbrio é movimento. Equilíbrio é sempre movimento. Acho que o meu convite hoje, como amiga de bar, veja se faz sentido pra você, é se você estiver num momento de muito cansaço, como eu tava, pense no lado oposto, mas não pare nesse primeiro pensamento. Vá além disso, né? Se pergunte, o que que eu tô querendo nesse lado oposto? E aí talvez você chegue a uma resposta parecida comigo, com a minha, que foi, cara, eu quero nesse lado oposto descanso. E aí você pode se fazer uma outra pergunta, que é, qual vai ser o melhor jeito de eu poder descansar durante esse trajeto? Como alguém que tá nadando, e aí em vez de desistir do nado, tem uma imagem no filme, acho que é Niade, é um filme que tá na Netflix, que é incrível, assistam. E aí é uma nadadora que ela tá tentando fazer uma travessia, e aí tem um momento que ela tem uma técnica, que é uma amiga dela, acho que foi a ex-namorada dela também, se eu não me engano, mas aí tem um momento que ela tá muito cansada e a técnica chama e ela descansa um pouco no bar, e aí depois ela volta a nadar, e eu acho que é essa a ideia da gangorra, né, que tem horas que a gente fica embaixo e tem horas que a gente fica em cima, e é só isso que permite a brincadeira funcionar, porque tem horas que a gente tá embaixo, tem horas que a gente tá em cima, tem horas que a gente tá no destaque, tem hora que a gente tá no descanso, tem hora que a gente tá no destaque, tem hora que a gente tá no descanso, tem hora que a gente voa e tem hora que a gente descansa, é isso que faz a brincadeira funcionar, tanto na gangorra quanto na vida. Mas o que eu queria te convidar a fazer hoje, minha partilha de mesa de bar hoje, antes de desistir. E assim, gente, eu não sou a pessoa que fala não pode desistir, desista. Se é isso que, cara, se é isso que você precisa, desista e desista forte, assim. Tem horas que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas antes de desistir, pense, tente analisar, assim, se o que você tá precisando é realmente desistir ou se o que você tá precisando é realmente descansar. Descanse primeiro, descanse. E aí, se fizer sentido desistir, desista. Né? Acho que é isso que eu queria dizer. E vá além nessa pergunta, né? Acho que vale muito esse exercício. E esse exercício que eu fiz, eu acho que é isso que, por fim, eu gostaria de finalizar. Feche os seus olhos, vai pra sala, pro quarto, enfim, um lugar que você possa estar sozinho. E feche os olhos e imagina o que é o lado oposto disso que você tá vivendo agora. Imagina o que é o lado oposto. Se você tá cansado num trabalho, o que que é esse lado oposto? Se você tá cansado num projeto, imagina o que é esse lado oposto. O que que você quer desse lado oposto? E talvez você chegue numa resposta que você precisa. E aí, quando você chegar nessa resposta que você precisa, se pergunte, o que que eu posso fazer pra conseguir isso? Sabe? Pra mim foi isso. Foi essa resposta do jogo que me alimentou muito. Mas pode ser outras coisas, né? Hoje eu fui fazer uma entrevista. Eu não vou poder falar ainda onde, porque eu não sei se eu posso dar esse spoiler, mas eu fui dividir uma entrevista, uma mesa com a Maria Homem de Melo, gente. Assim, né? Tipo, chorei muito na terapia depois. Chorei muito. Porque, nossa, eu sou muito fã dela, assim. Muito, muito, muito fã. E fiquei muito feliz de poder dizer isso pra ela. Sou muito fã do que ela diz, sou muito fã da clareza com que ela diz, enfim. Acho tudo muito bonito o jeito que ela conduz. E aí ela falou uma coisa muito bonita. Ela disse que um jeito dela descansar, o jeito que ela consegue descansar muitas vezes, é dar um descanso pras palavras. Eu achei isso lindo, cara. Porque às vezes é isso, né? Às vezes o que a gente precisa é dar um descanso das palavras. Ou às vezes o que a gente precisa não é romper relações. Às vezes a gente precisa é descansar, se permitir descansar do lugar de quem sempre resolve, do lugar de quem sempre tá presente, do lugar de quem sempre tá disponível. Às vezes você não precisa romper uma amizade, o que você precisa é se permitir descansar do lugar de quem sempre tá disponível, de quem sempre resolve. E claro, né, isso vai trazer algumas reverberações, mas talvez você precise inicialmente se descansar desse lugar. Às vezes o que você precisa não é abandonar o seu projeto de empreender. Eu posso imaginar o quanto esteja sendo difícil, mas talvez o que você precise é descansar um pouco desse lugar, sabe? É resgatar versões suas que não são empreendedoras. Uma coisa que eu faço muito comprando minhas coisas, eu sou essa pessoa que vive e vem aqui compartilhar. E às vezes isso, assim, 99,9% do tempo, gente, é maravilhoso. Eu falei no episódio exclusivo também que escrever pra mim é paradoxal, porque ao mesmo tempo que é um lugar de vulnerabilidade, de coragem, é um lugar de muita elaboração, de elaborar muita coisa escrevendo, né? Então é um lugar maravilhoso, 99,9% do tempo, mas às vezes me cansa também. E às vezes eu falo assim, cara, eu preciso fazer qualquer coisa que não seja com a Natália do Planalto Minhas Coisas. Cala a boca, Natália do Planalto Minhas Coisas, sabe? E é isso. Isso foi uma coisa, foi um aprendizado lindo que eu tive nesses 4 anos. Quantas vezes eu me cansei muito e achei que o que eu queria era abandonar o Planalto Minhas Coisas, e logo depois eu entendi a gangorra. Não era abandonar o Planalto Minhas Coisas, era só descer um pouco. Era só fazer esse movimento de gangorra. Era só colocar um pouquinho o pé no chão, descansar, respirar, pra depois voltar de novo. Isso, pra mim, é um dos aprendizados mais bonitos sobre o fluxo da vida e sobre confiar na vida. Às vezes não é abandonar, às vezes é só voltar a balançar na gangorra. Sobe e desce, e quando desce, respira, descansa, aí depois sobe de novo. E aí desce, aí solta o ar, respira de novo e sobe de novo. Eu acho que esse é um movimento muito bonito, muito importante. Eu espero que tenha feito sentido pra você, espero muito que tenha feito sentido pra você, e espero de verdade que esse episódio tenha sido pra você essa parte do descanso da gangorra. E que se você puder, você fique um pouquinho ainda mais nesse descanso. Se não puder, que você volte a balançar e vá pra parte alta, né? Vá voar com a gangorra. mas que logo você consiga incluir na sua rotina e no seu dia a dia essas partes baixas do gangorra. Eu acho que é só assim que a gente consegue manter coisas que importam muito pra gente. Eu acho que é só assim que a gente consegue fazer longos caminhos. Foi só assim que eu consegui fazer esse caminho de 4 anos do Paradarma e as coisas. Mesmo sem conseguir nomear, muitas vezes, foi priorizando essas partes baixas da gangorra em que a gente coloca o pezinho no chão, descansa a bunda no chão e fala, ai, vou ficar só um pouquinho aqui. Aí depois você sobe de novo. Gente, espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia. Não sei como bateu aí, mas nossa, eu achei tão gostoso esse episódio. Me bateu de um jeito tão gostoso. Eu acho que esses últimos episódios do Para Dar Nome às Coisas eram exatamente o que eu precisava ouvir e me relembrar. Então eu espero que tenha feito muito sentido pra você, mas antes de fazer sentido pra você, eu espero muito, muito, muito que tenha te feito uma boa companhia, tá bom? É isso, a gente se encontra toda quarta-feira aqui, lembrando que tem episódios exclusivos lá na plataforma do Apoia-se, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. Se você puder, quiser conseguir apoiar nosso trabalho lá, a gente vai ficar muito, muito, muito feliz. A todos que já apoiam, muito obrigada. Eu sempre digo que importa muito, significa muito, e vocês são parte fundamental de fazer com que o programa As Coisas se mantenham em pé, que a nossa gangorra continue balançando. Então, muito, muito, muito obrigada. São muitas pessoas, a gente não consegue dizer o nome de todas aqui, mas a gente agradece muito, 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 muito obrigada de verdade, de todo o coração. Lembrando também que se você puder, quiser conseguir compartilhar a capinha nas suas redes sociais, a gente fica muito feliz. Se puder contar pra gente como chegou aqui nessa pergunta que fica embaixo da sinopse, se puder contar como chegou, tem uma pergunta aí, o que você achou desse episódio? A gente fica sempre muito feliz de escutar o que vocês acharam. Se quiserem contar também lá no nosso Instagram, também a gente fica muito feliz. Muito obrigada e até semana que vem.